You think you know me?
A word like,
but whatever you think, time to play the game!
Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Tudo bem, Thiagão?
Tranquilo, boa noite a todos, boa primeiramente.
Boa noite.
Sempre quis falar boa noite no Jornal Nacional. É meu sonho desde criança.
Maravilha. Acho que pensei que tirar uma situação agora, já logo no começo, logo na abertura. Eu vou ter que mudar essa abertura, porque eu tô achando a gente meio pomposo. A gente fala que é o melhor podcast do planeta.
Ah, mas é legal aumentar a sua própria estima.
É, mas não é.
Não é, né? Mas não é. Beleza. Só desse quarto, então.
Provavelmente.
Beleza.
Provavelmente. Okay. Esse é o 19º episódio do Cotovelo Voador apresenta Cotovelando Ruthless Aggression Era. 19 episódios, hein?
Cara, a gente tá quase em 20. E daí quando a gente fez 24, que teoria a gente completou um ano, quer dizer, 2 anos. Só que não.
Não, porque... Não,
é, não faz sentido, não. Não faz sentido.
Dessa vez a gente vai falar sobre o Judgment Day de 2003, e você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br e entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com.
Ou nos seguir nas redes sociais no facebook.com/cotovelovoador e no @cotovelovoador do Twitter.
Exatamente. Então a gente pode falar do Judgment Day.
Por favor.
Every dream you follow, every deed you've done, has brought you to this moment, face to face.
I am gonna chew you up and spit you out!
Triple H, you're a dead man!
These men are beating the hell out of each other! They're gonna destroy each other!
The champion Brock Lesnar versus the Big Show in a stretcher match!
The stretcher match is the most barbaric, brutal match that there is in this business.
I am not Hulk Hogan!
What you gonna do when Vincent Kennedy McMahon rips the red, white, and blue off of you and destroys you?
What you gonna do?
What you gonna do?
Have you had a good life? Are you proud of who you are? Were you crippled by fear? Are you ready to accept your fate? Judgment Day is upon us. God have mercy on their soul.
É domingo, 18 de maio de 2003. 3 semanas após o Backlash, e nós estamos ao vivo no Charlotte Coliseum, em Charlotte, Carolina do Norte, na frente de 13 mil fãs.
Nossa, só 3 meses? Só 3 semanas de diferença?
É.
Caraca, foi rápido.
Sim, sim. É, Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite pro SmackDown, e Jim Ross e Jerry the King Lawler pro Raw. Bom, o JR tá de volta.
A gente já cortou o coach já, né?
Em uns Raws atrás, a Trish Stratus pediu pro Eric Bischoff uma revanche contra a Jess no Raw, que aconteceu depois do Backlash. O Bischoff impôs uma condição. Se ela derrotasse em um combate sem desqualificação, ganharia uma luta pelo título.
Calma aí. A Trish ia ganhar do Eric?
Exatamente.
Ok.
Se perdesse, os dois iriam para seu hotel.
Ah, é um safado.
Ele foi bem creepy, como você pode imaginar.
Eu imagino.
Bischoff comandou o Jazz e Vitória em um ataque contra a Trish, lhe dando a vitória. Ou seja, vai ter que rolar o quarto do Bischoff. Enquanto o Bischoff celebrava, uma limusine parou nos bastidores e Linda McMahon, CEO da WWE e esposa do Vince, foi até o ringue. Ela anunciou que estava ali representando a mesa diretora da companhia e que eles haviam monitorado as ações abusivas de Bischoff. A diretoria decidiu colocar um co-gerente geral para manter o Bischoff na linha. Stone Cold Steve Austin.
Monstro.
Na semana seguinte, o Austin trouxe de volta o Jim Ross. Essa decisão, o Bischoff não pôde aceitar. Os co-gerentes gerais decidiram que a recontratação de JR se daria por uma luta entre o Chief Morley e o Jerry Lawler. Se o Lawler vencesse, o Ross voltaria para os comentários. Se o Morley vencesse, o Ross permaneceria demitido. E o Lawler venceu.
Como?
Normal.
Eu tô de boa?
Eu tô de boa. Okay. Acho que só o JR deu uma ajudinha, deu uma interferida ali, mas venceu de boa.
Tranquilo.
E como punição, o Bischoff demitiu o Morley. Antes da transmissão oficial, no Sunday Night Heat, The Hurricane derrotou o Stevie Richards.
Olha aí.
Pô, o palco tem uma estrutura de andaimes e grades.
Eu não achei maneiro. Eu obstrui, tipo, a tela, tá ligado?
Eu gosto. Eu obstruo completamente, não dá pra ver o Tron, né? Mas eu gosto, eu acho que fica. Dá um visual legal. Mas é que, assim.
O conceito é maneiro do. Porque é como se fosse, tipo, uma cidade abandonada, né? Então tem. As paredes são o tijolo vermelhão, daí tem só meio que a estrutura dos prédios, né, que são que é representado pelas vigas, e tem os barril dos mendigos indianos. Que um dia eles esconderam a pirotecnia, que foi esperto.
Pra mim, pelo menos, o Judgment Day parece muito reutilizado, assim, parece muito, tipo...
Eu já adianto que eu achei um perfil cansado, assim, sabe? Todo mundo tava cansado.
Muito, mas assim, na estrutura mesmo. Não pareceu que a gente já tinha visto essa estrutura do palco uma vez?
Ah, é, um pouco genérico, com certeza.
O vídeo de entrada, de abertura...
Ah, esse eu tenho certeza que a gente viu.
Acho que o Judgment Day
do ano passado.
É capaz de ter reprisado no Judgment Day e no Armageddon também. Até o vídeo que vai passar antes da luta pelo título intercontinental, que a gente vai falar daqui a pouco, foi o mesmo vídeo que passou quando eles aposentaram o título do No Mercy. Então, sabe, parece meio um show C. Eu tenho, tipo, shows A, WrestleMania, Rumble, aí tem shows B, tipo, Backlash e tal. E daí, pra, tipo, Judgment Day é um show C, sabe? Meio jogado.
É, meio triste. It's good to be here in Charlotte. Looks like a good time. I see a lot of loud, hell-raising rednecks. Believe it or not, I didn't come out here to cut a real long-winded promo this ain't about Stone Cold Steve Austin. I'm gonna make it real short and sweet. I'm not gonna run my mouth. Sit here in the middle of the ring. Take a bunch of time. Because there's a lot of badass matches tonight. So as a co-general manager of Raw, I'd like to welcome everybody here to Judgment Day. I'm gonna watch this show just like you. I'm gonna watch this show. I'm gonna sit down. But I'm not just gonna sit down in the back, in a locker, in a chair, in the bathroom, hell, in a closet. I'm gonna bring my ass right up there to redneck heaven. I'm gonna sit up there.
What?
I'm gonna sit out here with you guys in my own personal little skybox, and I'm gonna drink beer. I'm gonna raise hell.
Uh-oh.
I'm gonna watch every single match and have a damn good time in the process. How you doing, Taz? Hey, throw me a damn beer. I'm thirsty already.
Oh, no.
Let the beer drinking begin.
Bom, o co-gerente geral do Raw, Stone Cold Steve Austin, vai até o ringue para abrir o Judgment Day. Ele diz que não vai desperdiçar o tempo de todo mundo, mas que tá ali apenas para avisar a todos que vai assistir o show do seu camarote bebendo cerveja. Ele dá cerveja pra Tess e vai embora.
Ok. Tranquilo, normal.
E nesse segmento ele já começa a suar feito um porco.
Não, cara, é verdade, ele tá preso lá no stand dele lá. No stand não, né? No camarote. E não deve ter acondicionado aquilo, né, cara?
Porque jeito não.
O cara tá morrendo.
Luta 1. Chris Benoit, Rhino e Spanky versus John Cena e o FBI. Chuck Palumbo e Johnny the Bull Stamboli. Acompanhados por Nunzio.
Como é que escreve isso aqui?
Nunzio!
Nunzio!
Spanky é Brian Kendrick. Treinado na escola de Shawn Michaels, Kendrick teve sua primeira luta em 1999 contra Bryan Danielson, depois conhecido como Daniel Bryan.
Oh! Agora, uau!
Depois de um período com Danielson no território de desenvolvimento da WWF em 2000, Kendrick passou a lutar na Ring of Honor e na Pro Wrestling Zero One, em 2002.
Ele teve a primeira luta dele profissional. Na independente, assim.
Isso. Okay. No começo de 2003, ele foi recontratado pela WWE, fazendo diversas aparições no Velocity, até passar e pedir um contrato no SmackDown. Ele foi enganado por Paul Heyman, que o fez tomar um Last Ride do Undertaker, naquela coisa das caixas, lembra?
Ah, é.
O pedido de desculpa do Big Show. Depois... ele tentou impressionar Stephanie McMahon, sendo derrotado por Kurt Angle. Ele desafiou o Angle para uma luta.
Okay.
Em outra oportunidade também, ele foi enganado pelo Shannon Hare, que o convenceu a andar pelado pela arena para ser notado e contratado.
É, porque ele tem cara de quem cai na filha errada, parece. É.
Ele finalmente conseguiu seu contrato a derrotar Shannon Moore. Nunzio! É James Maritato. Treinado pelo lendário Billy Robinson, Maritato conseguiu sua primeira grande exposição na Eastern Championship Wrestling, depois... Extreme Championship Wrestling, em 92, como membro do grupo Full-Blooded Italians, vários lutadores que se intitulavam da máfia, mesmo não tendo ascendência italiana, com exceção do Maritato, que usava o nome de Little Guido.
Pequeno Viúva?
Não, Guido.
Guido?
É, Guido é tipo... É... The N-word, só que pra...
Pra italiano.
Pra italiano.
Ah, uau.
Inicialmente, o FBI na ECW era comédia, porque, tipo, eram italianos, mas não tinha nenhum italiano, só o Little Guido. Tipo, tinha um negro, tinha um sulista, sabe, ninguém era italiano.
Boa, boa.
Na ECW, o Guido ganhou o título mundial de duplas com Tony Mamaluke. Com o fechamento da ECW e um tempo nas independentes, Maritato foi contratado pela WWE, estreando em dezembro de 2002 como Nunzio, o primo do Jamie Noble, chamado pelo Caipira para ajudá-lo. Eles logo se separaram e Nunzio formou os Full Blooded Italians com Chuck Palumbo, que não tinha nada para fazer desde o fim do Billy Chuck, e Johnny the Bull Stamboli. Johnny the Bull Stamboli é John Hugger, assim como Goldberg. Hugger foi descoberto na academia por Sting e Lex Luger e recrutado para a WCW Power Plant. Ele estreou em 99 como Johnny the Bull, em um grupo mafioso com Big Vito e Tony Marinara.
Ah, então cara, já tinha uma
experiência.
Uma experiência criminosa, né?
Ele ganhou o título de duplas com Vito no WCW Thunder de 19 de janeiro de 2000. Os dois também foram considerados co-campeões hardcore antes de The Bull deixar a dupla e se unir aos Natural Born Thrillers. Com o fechamento da WCW, Hugger foi contratado pela WWF como Johnny the Bull Stamboli e, após uma aparição como membro da Alliance, foi mandado para o território de desenvolvimento. Ele retornou em 2002, majoritariamente no Heat. Em 13 de fevereiro de 2003, Stamboli foi mandado para o SmackDown, onde se tornou parte dos Full-Blooded Italians com Nunzio e Palumbo.
Ok, isso aqui. Então eles pegaram uma galera que estava parada.
Basicamente, juntaram, tinham essa coincidência que todos eram italianos. Na verdade, o Stamboli não é italiano, né? Mas
enfim. O nome dele parece um pouco.
É, o nome, mas não é o nome real dele, né?
Ah, é. Oh, justo.
O FBI...
É, eu tenho que parar de levar em conta isso, né? Eu assisto tanto tempo wrestling que, tipo...
É, dá pra esquecer, né? O FBI, como a gente viu no pré-show do WrestleMania, tem se concentrado em atacar Undertaker e Nathan Jones, ambos fora da televisão após o ataque do trio. No SmackDown de 1º de maio, Brian Kendrick voltou a usar o nome de Spank, que ele usava nas independentes, para desafiar John Cena para uma batalha de rap, tomando o FU.
Boy.
Com Nunzio e Palumbo interferindo no combate entre Chris Benoit e Johnny Stamboli, e Rhino ajudando Benoit, o árbitro transformou a luta que eles teriam no SmackDown em um combate de duplas entre Benoit e Rhino, e Stamboli e Palumbo. A luta acabou com interferência de Nunzio e vitória dos Full-Blooded Italians. É bom lembrar também que a rixa entre o FBI e o Benoit apareceu no torneio pelo título que o Cena ganhou.
É, que o Cena pediu ajuda para ele.
O Cena não pediu ajuda, mas o Benoit foi derrotado pelo Cena. O FBI, então, nos bastidores, falou: então, Benoit, a gente apostou em você, a gente perdeu, então você vai ter que dar esse dinheiro pra gente.
Ah, aí sim é massa. Rapaz.
Exatamente. E o Benoit, obviamente, bateu neles. No SmackDown de 8 de maio, Rhino derrotou o Cena após Spank o distrair e impedir de usar as correntes. Contratados por Big Show, o FBI atraiu e trancou Brock Lesnar em um quarto, travando a porta com uma empilhadeira, o que o manteria longe da luta entre Show e A-Train versus Lesnar e Benoit. Na semana seguinte, a luta entre Cena e Benoit acabou com a interferência de Nunzio. Rhino e Spank entraram na disputa entre Cena e o FBI.
Nossa, cara, é um vai e vem maluco, né?
É, todo mundo embolado.
This is Thugonomics, but tonight I'm baptized. Now I got family ties with the FBI's. Tonight we handed out a special. Two for one black eyes. It's like a mafia movie. I have you cheering the bad guys. Cause we really good fellas. Making you offers you can't refuse. Have you jumping off the pier in some concrete shoes. We'll beat you down so bad you can't identify the body. You get baked like manicotti with a new John Gotti. So don't mess with Nunzio, Palumbo, or Stamboli. You'll be sleeping with the fishes, getting stuffed like ravioli. I changed my name to Corleone like a Godfather flick. Your girl likes Italian sausage, cause she swallowed my...
Antes da luta, Spank pula por cima de Rhino e Benoit para fora do ringue e acerta Cena e o FBI com o Senton. O combate começa com Spank e Cena trocando socos e Kendrick acertando o Enzuigiri. Aproveitando as distrações do árbitro, Cena e o FBI atacam Spank pelas costas e o dominam. Spank consegue a tag quente para Benoit, que limpa o ringue, distribuindo Germans, incluindo um que ele solta Palumbo no meio do ar. Ele acerta o Air Canada em Palumbo e Rhino acerta Nuzio com Gore quando o mafioso tenta interferir. Na confusão, Spank faz uma tag em Benoit pelas costas de Cena. Ele tenta um Slice Bread No. 2 em Palumbo, mas Nuzio o segura pelas costas do árbitro. Stamboli e Palumbo acertam Kiss of Death, que é uma combinação de Backbreaker e Diving Leg Drop em Spank, encerrando a luta aos 3 minutos e 58 segundos. Vencedores, John Cena, Chuck Palumbo e Johnny Stamboli. Não é uma luta de pay-per-view, né?
Não, é... No momento que você falou que teve uma luta de duplas entre o Rhino, o Benoit e o FBI, eu falei, caraca, é tipo... Eles meio que passaram a luta do SmackDown por pay-per-view.
Sim, eu senti exatamente isso. É muito uma luta do SmackDown isso aqui.
É bem sério.
Não é uma luta de abertura que anima nem nada. O Cena faz o rap dele no começo, mas o rap do Cena é legal. Mas
eu acho que a única coisa que você sente que tem um pezinho de pay-per-view é que o final é... Se bem que você poderia colocar isso também no como main event do SmackDown, né? Mas o final é todo mundo no ringue. Porque o Benoit tá dando o crossface no Cena pra tentar ganhar, só que ele não é o Legal Man.
Sim.
E daí o FBI tá ganhando, fazendo o golpe deles no Kendrick. Então, essa simultaneidade, mas eu acho mais comum a gente ver tipo, numa luta de pay-per-view ou num main event de um show semanal.
É, eu acho que também a luta não tem 4 minutos. Você acha que vocês dessem um pouquinho
mais? Nossa,
foi
tão rápido assim,
né? Foi 3 minutos e 58.
Caraca.
Eu acho que se fosse... 10 minutos de luta, e focando acho que no Benoit, no Cena, nem tanto no... Até no Spank, o Spank pula, faz umas... É que o pessoal do FBI é meio travado, né? O Palumbo, o Stamboli é bem mais ou menos...
Ah, mas, pô, é uma tag, sabe? Então, você consegue fazer o clássico de heel, que é colocar o face no corner, fica batendo e trocando rapidamente.
E acho que até dava pra, sei lá, deixar mais tempo, colocar o Nuzio na luta oficial e botar mais alguém no time dos mocinhos.
É, o Teste apareceu 2 vezes no pay-per-view aí, dá pra colocar outro cara.
Yes, I do. I would. Ketchup? Yeah, put ketchup on it. You got any mustard?
We have mustard. You want some mustard?
No, I like that. That's fine, that's fine. We got good plenty of beer, right? You got anything else? You got hamburgers? That's a mix of, excuse me, but exactly what the hell is going on here? What do you mean, what the hell's going on? What are you doing here? This is my suite. Co-GM, what are you doing here?
My suite? You said it. Co-general manager. That means 50-50. You know what I mean?
Yeah, but I didn't invite you here.
Everything that we see here is 50-50.
So you're saying it's half yours, I see where you're going. So now you're going to say that half this beer is yours.
As a matter of fact, half the beer, half the food.
Well, then, can I make myself a wonderful host and offer you this hot dog?
Hot dog?
There you go. How about it, kid? Just made
hot
it myself.
Dog?
Yeah, just made it myself. Pour it up.
Yeah, you know what? I don't think so.
No. You're saying that you don't appreciate my generosity.
All right.
That was a gesture of good faith. Now I'm happy. You probably want a martini or something to wash that
martini,
down?
Martini, scotch and water maybe? Because the beer thing just isn't working for me.
Well, it's going to have to work because we ain't got no scotch. We
ain't got no scotch?
We got beer. You want a beer? I'm offering you a beer. I'm offering you a beer. Say yes or no. It's a real easy question.
All right, I'll have a beer.
Amanda, you can bring Erica a beer. Yeah. Yeah, come on down.
So we're finally going to have this beer together.
Yeah. Good. You're not opening the top? You're not opening the top?
Do you mind?
No. Let me open the damn thing for you, sissy. Jesus. There you go.
You drink it out of a can if you'd like. I prefer mine in a glass. Thank you very much.
Well, you're some kind of sissy?
No, I'm not a sissy. I just would rather not get ptomaine poisoning drinking out of a can.
You think there's germs on the can?
Yeah, there's germs on it. You don't ever know who touched that can. Thank you.
Well, cheers.
Cheers.
No camarote de Austin, o outro co-gerente geral, Eric Bischoff, confronta, dizendo que metade de tudo ali é dele. Mesmo sem uísque, Bischoff aceita um cachorro quente de Austin e toma cerveja de um copo plástico, que Austin quase arrebenta de sua mão com um brinde. Essa é a primeira vez que a gente volta pro camarote do Austin e a gente vai fazer isso a noite inteira.
É um segmentinho, né?
É um segmentinho. Agora, será que vai valer a pena? Vamos ver no fim. Luta 2. La Résistance. Sylvain Grenier e René Dupri versus Test e Scott Steiner, acompanhados por Stacy Keibler. René Gauguin começou a lutar aos 14 anos na promoção canadense do pai, Grand Prix Wrestling.
Puta, é 96. Óbvio que os caras são canadenses. Puta, é óbvio.
Aos 18 anos, em 2002, Gauguin se tornou o lutador mais jovem a ser contratado pela WWE na história, sendo mandado para o território de desenvolvimento lutando como René Dupri.
Nossa, foi contratado aqui com
18 anos.
18? Caraca.
Antes do Backlash, vídeos promocionais de René Dupri e Sylvain Grenier, coletivamente conhecidos como La Résistance, dois franceses arrogantes, passaram a ser exibidos no Raw e no SmackDown. O Grenier, se vocês não lembram, é o árbitro do Vince no...
Ah, é verdade! É isso mesmo, olha aí.
No Raw após o Backlash, Stacy Keibler formou uma dupla entre Test e Scott Steiner, dizendo achar que Test precisa de ajuda e que o via como campeão de duplas. Eles derrotaram Christopher Nowinski e Rico. Depois da luta, Test impediu Stacy de comemorar com Steiner. René Dupri e Sylvain Grenier interromperam a comemoração de Steiner, o confrontando sobre sua posição sobre a guerra no Iraque, comentada nas semanas anteriores em um debate com Nowinski. Na época, o Steiner disse que quem não concordava com a guerra podia ir para o inferno ou para a França, que é a mesma coisa. Em resposta, eles atacaram Steiner. Na semana seguinte, Keibler conseguiu uma luta pelo título de duplas para Steiner e Test, para a raiva de Test, que não queria fazer a dupla com Steiner. Durante o combate contra Kane e Rob Van Dam, Test acertou Steiner com uma Big Boot acidentalmente, o que os fez perder. Silva e Dupri abordaram Stacy nos bastidores, insultando Test e Steiner e propondo que Stacy passasse a agenciar La Résistance. Depois de derrotar Tommy Dreamer e Spike Dudley, La Résistance atacou Dreamer com seu próprio bastão de Kendo, até que Steiner e Test apareceram para assustar Dupri e Grenier.
Cara, tá muito nada isso tudo, né? Sabe?
Antes do Judgment Day, Steiner, Test e Goldust derrotaram La Résistance e Christopher Nowinski. Esse é o build-up.
Uau, ok. Eu acho que o pessoal da La Résistance é muito mais enchimento, sabe?
Porque o... Eles parecem inflados, não parecem?
Também. Sim. Fisicamente inflados, obviamente.
Sim.
Eu comentei com você que eles são caras genéricos da década.
Muito.
Mas eu acho que o que eles querem mesmo é... Quer dizer, o que faz sentido é continuar essa rivalidade entre o Test e o Steiner. É um lixo, honestamente, claro. Mas...
Os dois parecem membros do Vancouver Shore, sabe?
Os caras tomam um banho na praia de neve lá, né? Corta o buraco no gelo lá e faz. Bonjour, mes amis de vitesse, c'est un bon! JR, do you like French wine? Well, no comment. You probably think Dom Perignon is a mafia leader or something, don't you? Why you Americans hate us? Is it just because we're French? Isn't it America called the Great Melting Pot? It seems the American government encourages its nation to hate the French. Why? It's obvious that your government promotes hatred. Wait a minute now. It's a fact that all you Americans are nothing but barbarians. Sit back and marvel. How are we gonna take care of those bullies? Marvel. Antes da luta, os franceses, que na verdade são canadenses, fazem a clássica promo America sucks, virados pro lado errado da câmera. Eles chamam Test e Steiner de bullies. A luta começa e Dupri e Test trocam tapas. Dupri implora, mas é atacado por Steiner e sua sequência de marteladas, elbow drops e clothesline. Os franceses trapaceiam e atacam Steiner fora do ringue. Grenier acerta uma clothesline do corner e Dupri um nada voador, tomando um suplex do Steiner. Test limpa a casa e acerta o full Nelson Slam. Depois, veste a boina dos franceses para um ataque, enquanto La Résistance continua a trapacear. Keibler e Steiner acabam distraindo o árbitro sem querer. Test tromba Stacy no corner e ela cai nos braços do Freakzilla.
Steiner acaba tomando uma Big Boot cega de teste. La Resistance completa com um flapjack duplo em Steiner para vencer aos 6 minutos e 19 segundos.
Caraca, isso teve mais tempo que a abertura.
Teve o dobro da abertura.
Uau, que loucura.
E também não é nada demais,
não, né? Não, não é nada demais.
Duas lutas bem frias que ninguém liga em seguida no pay-per-view.
Eu acho o que deve ter segurado a plateia deve ser um Austin aparecido no começo, no mínimo.
Talvez. Nada de especial, assim, o Dupree e o Grenier...
Não fizeram nada.
Eles não parecem nada demais. Acho que a ideia de estrangeiros malvados já foi meio utilizada bastante...
E vai ser utilizada bastante.
Até hoje, né? Mas eu acho que, assim, na época já era meio batido.
Já tá vendo. É que eu não sei como é que funcionam os caras, né? Os americanos, né? Mas na época da que teve, começou a invasão do Iraque, talvez... Talvez esse tipo de...
É.
Desse um boost maior, sim, sabe?
Mas você acha que, tipo, o inimigo dos franceses...
É, os franceses, é. Isso é meio bosta, obviamente.
Tipo, é que acho que eles também não queriam botar um iraquiano, sabe? A dupla iraquiana. Eles já fizeram isso na Guerra do Golfo, né? Que eles botaram o Sergeant Slaughter.
Sergeant Slaughter e o...
O Iron Sheik.
E o Iron Sheik, né? E a gente sabe como é que tá o Iron Sheik hoje em dia, né?
Exatamente. Fuck! Power shed. Então é duas lutas fracas de dupla, não adicionam muita coisa. O Steiner pelo menos não tá sendo vaiado mais, né?
Acho que a galera nem liga, né?
Acho que eles aceitaram o Steiner ali naquela posição, sabe?
É verdade. Ele
no
não
main
tá...
event não, a gente não quer. Mas tipo, se você vai ficar aí embaixo, tá, com teste...
Ele não tá roubando nada de ninguém, né? Vamos dizer assim.
Depois da luta, o teste impede que a Stacy cuide do Steiner.
Você sabe que isso não faz sentido. De nenhum jeito. Tudo bem que eles estão fazendo essa... Ah, a Stacy talvez goste do Steiner, mas como é que ela vai ajudar o cara? Ela não é médica, ela é enfermeira, foda-se. Ela tá dando tapinha na cara dele.
É, ela tava tipo, você tá bem?
Tá bem. E daí põe um outro ângulo idiota que é o cara puxando ela pra fora, o teste puxando ela pra fora. Então é tudo errado já, tudo errado.
É, a ideia é que, tipo, o teste não é um um vilão, né? Porque ele maltrata a Stacy, e a Resistência também são vilões, tipo, fica o Steiner de mocinho. E o Steiner não sabe ser um mocinho.
Não,
né?
Porque ele tava xingando o juiz no meio da partida.
Mr. America.
Who are you?
Gregory Helms.
Ace.
Reporter for the Daily Globe. Now my sources tell me that you're not who you claim to be. That underneath that star-spangled mask, you're secretly Hulk Hogan.
What's up with that?
And my sources tell me, underneath this Armani-clad suit, there lies a body of a superhero, a dude called the Hurricane. What's up with that dude?
Well, my sources are clearly idiots. So, good luck tonight in your match with Roddy Piper, Mr. America.
Well, my sources are clearly idiots, too. Good luck with your reporting, brother!
Nos bastidores, Gregory Helms entrevista Mr. America. Os dois têm um segmento divertido onde fingem não saber que Helms é The Hurricane e Mr. America é Hulk Hogan.
Foi bom, eu gostei.
What's up with that?
What's up with that?
Eddie, according to Team Angle, you have two options in regards to tonight's ladder match. You can either A, take on Team Angle in a handicap match, or B, forfeit the match altogether.
Yeah. You know, I was hearing of those options, they say. And it's very considerate of Team Angle to offer that to me, Holmes. But you know what, I say? They forgot about option number three, I say. And that's my right to go and find a tag team partner, I say. Now, let me tell you something, Josh. It was very hard to find a partner to take Chavito's place. You know, first, because Chavito's familia. But see, I needed to find somebody that was crazy, que estaba loco, así como los guerreros, ese. He had to not be totally right up here, if you know what I mean, ese. But you know what, Holmes? Guess what? I found one here, ese. Órale, vato, vente. The Jerry song. Oh, here. Let me crown you and say, "Órale, vato." Yeah. I say, "You feel like familia now, vato." Hey, tell them what I'm teaching you already. I say, the family tradition of los guerreros.
We die, we cheat, we steal. Ese. Órale.
Chavito, this one's for you, Holmes.
Josh Matthews entrevista Ed Guerrero, que diz que não irá desistir da luta contra Tim Angle e que encontrou o substituto para Chavo. Tajiri.
Tá aí um cara que tá aprendendo as cordas, né, como dizem.
Exatamente.
O Josh Matthews, né?
Exatamente. Que é idêntico ao Mark Lloyd. Lembra do Mark Lloyd?
Mark Lloyd?
É o Josh Matthews do começo do podcast.
Eu acho que... Ah, é, lembro.
É o
lembro,
branco
lembro.
Genérico, lembro. Cabelo arrepiado.
É verdade.
É exatamente a mesma coisa.
O que que tá fazendo o Mark Lloyd agora, sei lá?
Então, eu não sei se ele foi demitido, se ele tá fazendo alguma coisa nos shows bem secundários.
É muito não importante.
No SmackDown ele não aparece. Luta 3, Tim Angle, Charlie Haas e Shelton Benjamin defendendo o título de duplas da WWE contra Edge Guerrero e Tajiri em uma luta de escadas. Os guerreiros derrotaram Matt Hardy e Shannon Moore, trapaceando a usar os cinturões dos campeões, que eles roubaram no Backlash.
Trapaça da trapaça, né?
Charlie Haas e Shelton Benjamin tentaram recuperar os cinturões roubados, mas os guerreiros conseguiram fugir. Stephanie McMahon prometeu para Tim Angle que os guerreiros iam devolver os cinturões e marcou uma luta de escadas entre os dois times no Judgment Day. Depois da vitória de Tim Angle contra dois jobbers, os guerreiros devolveram os cinturões. No caminho, roubaram as medalhas de ouro que Shelton e Charlie colocaram no quadro do Angle.
Vacilão morre cedo, dizem por aí.
Eddie Guerrero derrotou Matt Hardy na semana seguinte. Tim Angle aproveitou para atacar Thiago Guerrero e recuperar as medalhas de Kurt Angle. Tim Angle derrotou Tajiri Rikishi, enquanto Charlie Haas e Shelton Benjamin comemoravam, os guerreiros novamente roubaram as medalhas. Durante as gravações do Velocity, dias antes do pay-per-view, Chavo lesionou o bíceps em uma luta contra um jobber. Então, por isso que ele não tá aqui.
Nossa, cara, que azar.
Exatamente. A WWE, logo que ele se lesionou, sabia que ele não ia participar do Judgment Day, mas mesmo assim continuou anunciando. Tim Angle ataca Ed Guerrero e Tajiri antes do sino tocar, isolando o japonês. Quando Ed volta, passa a ser dominado. Ed e Tajiri erram um suicide dive e a plateia dá uma desanimada.
Nossa, cara.
Não foi legal.
O Tajiri... Acho que era pro Tajiri acertar os dois, né?
Acho que era.
Daí o Ed teve que cobrir ele.
Não ficou muito legal. Tim Angle sobe uma escada, mas Tajiri a derruba com seu springboard elbow. Eles sentam Haas no corner e colocam o topo da escada em suas genitais, acertando dropkicks na escada direto nas bolas de Haas.
Coitado.
Eles fazem um sanduíche de escadas com Haas e Edge acerta um senton. Shelton faz uma espécie de powerslamming Edge direto na escada no corner. Tim Angle faz aquela bolada nas costas, que eles botam o cara no...
Ah, sim, sim,
nas
sim.
cordas, como se fosse fazer o DDT do Warp.
Faz o hopscotch lá, né? É isso, né?
É. Depois, Tajiri domina sozinho com escadas, prendendo Haas na tarântula, que é quebrada por Benjamin em uma escada. Edge acerta Shelton com uma kickflip direto em Haas com uma escada, frog splash da escada em Shelton, Guerrero quase erra um sunset flip powerbomb em Haas da escada. Deu um medinho quando ele foi fazer aquele...
Deu um medinho.
Mas foi tudo certo. Tajiri acerta o cuspe verde em Shelton, permitindo que Edge pegue os cinturões aos 14 minutos e 18 segundos. Novos campeões de duplas da WWE, Tajiri e Edge Guerrero.
Eles provavelmente vão passar o título pro Chavo.
Não, na verdade vai ser Tajiri campeão.
Cara, os caras aceitaram mesmo.
É, o, não, mas, tipo, o Chavo
o Chavo tá vai ficar lesionado por um bom tempo,
é
isso?
Não é um bom tempo, mas, assim, um pouquinho ele vai ter que... Acho que pelo menos, eu acho que esse reinado dura uns 2 meses. Talvez um pouco menos, mas... É isso mesmo, Tajiri é de campeões.
Caraca.
Boa luta, né?
Foi. É.
Eu acho que não é a melhor luta de escadas.
Não. Teve seus erros, mas...
Teve.
Mantém o nível que a gente espera dessa galera.
Sim, muito. Eu acho que o Tajiri é foda, o Ed é foda, Tim Angle é foda. Talvez uma luta de escada não seja o melhor lugar pra eles.
É.
Porque eu acho que eles até, o Tez e o Cole falam durante a luta, tipo... O Shelton e o Haas são lutadores de solo, né? São lutadores, tipo, técnicos.
É, eles não têm muito o perfil high flyer de fazer loucura com esse cara.
É. Né? E eu acho que eles fizeram um bom trabalho nessa luta de adaptar isso. Essa luta não é uma luta voadora, não é uma luta que, tipo, voa, o povo faz...
É, a escada vira mais uma arma e um amplificador dos golpes que eles já têm, né?
Eu acho que essa luta é mais próxima daquela escada do... Luta de escada do Shawn com o Scott Hall, com o Razor, no WrestleMania... Do que o que ela vira depois,
que é o
Money in the Bank, por exemplo.
O clássico dos Hardy Boys, né?
É. Então, assim, eu acho que é bom, eu gosto da luta. Ela é curta, não é muito... Não, ela não tem loucura, né? Não tem cheio de loucura que você fala, caralho!
É, não, a coisa mais maluca que tem é o... Provavelmente é o Sunset Flip, não, o Sunset Bomb que o Ed faz.
É.
E eu acho que também a Power Bomb que o Shelton faz no Tajiri, se não me engano, que ele faz.
Eu acho que é uma luta boa. Eu gosto. Não é minha ladder match favorita, não é luta favorita de nenhum dos lutadores aqui. Não. Mas eu acho que passa, assim. E o que te fala eles tendo. Eles, tipo, tirando o título do Team Angle mesmo com. Porque assim, eles queriam passar pros guerreiros, né? Sim. Mesmo com o Chavo lesionado, eles acharam melhor tirar o título do Team Angle. Será que não estão curtindo muito o Team Angle?
É estranho. Eu esperaria que eles fossem tirar o título deles quando o Angle voltasse, né? Mas não sei como, quem mais tá na picture, né? No frame de
duplas?
Ninguém. Porque são essas as duas duplas combatendo há dois, três perdidos já.
É. Tem o FBI, tem o Rhino e o Benoit, que estão meio juntos, mas não estão. Basicamente isso. E daí sempre eles têm... Tanto que uma das lutas que teve no build-up foi contra Jobbers. Foi contra, tipo, dois caras que não...
É, verdade.
Incluindo um deles era o Damien Sandow.
Ah, é o Sandow?
É.
Nossa, né, sério, cara?
Exatamente.
Eu esqueço com a idade dessa gente, né? Não, sei lá. Eu não sei o que esperar disso. Deles trocarem o título agora.
Agree with you. I think we should have these guys. I believe Eddie Guerrero is one of the greatest talents on the face of the earth. And if you're going to be the 50-50 co-GM, why don't you give him a call? He won't return mine.
Yeah, I'll give him a damn call. You should be doing your end. It's 50-50 right
now. I'm trying. That was amazing.
That was a badass match.
That was a badass match.
Give him a hamburger.
Hamburger? You know what they put in that?
It's a hamburger.
Oh, my God. How much more do I have to eat?
How come you don't have a beer?
Another beer?
Another beer.
Damn.
You know, side effect of some of this beer is after you drink enough of them, things start to feel a little funny.
I'm getting there real quick.
Well, go ahead and drink the beer. You get the hamburger later, drink the beer.
What
was that?
I'm drinking a beer.
No, that. Do it one more time. Hold on. Excuse me for just a second. I'd like to make an announcement. First of all, I'd like to take my hat off to one hell of a match. That was badass. Second of all, if I may direct my attention to one... No. Eric Bischoff. He seems to be having a problem here. Would you please drink the beer? So just watch this. Just watch. Drink the beer. Oh, did you see that? Drink the beer one more time. I'm gonna give you one more chance. I'm trying very hard to maintain my composure. I'm gonna show you how to drink a damn beer. It goes like this. If you think Eric Bischoff drinks beer like a sissy, give me a hell yeah. I will say this, if you don't start drinking, I will launch your sorry ass right out this skybox.
Bom, voltamos para Bischoff e Austin, com Eric bebendo cerveja e comendo hambúrguer. E Austin, então, ensina a Bischoff a beber como homem. Porque ele bebe só...
Só no golinho.
Bebe no golinho e você tem que virar cerveja, aparentemente.
Por isso que latão, né?
Latão, é uma... É um Rixona.
Deve ter uns 500ml de cerveja aqui dentro.
Chris Jericho, you are in a pool of very talented wrestlers tonight. What do you think your chances of walking away the Intercontinental Champion are?
What are my chances? What are my chances, sissy? I am the highlight of the night. My chances are excellent that I'm going to walk out of the Battle Royal as once again the new Intercontinental Champion. Really? Really? Excuse me, sir. Excuse me, sir. I think you took a wrong turn. The senior citizen's home is down the street, Grandpa.
Thank you. I'm old. I'm not deaf. Listen, to have a highlight reel, don't you have to do something? Something big? But I got to admit to you, you know, you've done a great job of taking the best show in wrestling history, Piper's Pit, and ripping it off and driving it right into the ground. You deserve a pat for that.
Don't touch me. You want to talk about ripping off? How about the leg that you ripped off that kid last week on SmackDown? Oh, that was tough. If you want, there's some lepers and a few midgets in the back. If you want to take them on, Mr. Tough Guy. What did you do with that kid's leg anyways, the real leg?
The leg
did
was
you eat it? Huh? Roddy?
No, you're touching. The leg was an accident, okay? Yes, kind of like when Mr. Jericho talked to Mrs. Jericho about the night before when they did not wear the condom. One wanted a boy, one wanted a girl, and they got you. So special.
You want to know what's special?
Yeah.
It's going to be special tonight when I take 8 other ass clowns and throw them over the top rope and once again become the Intercontinental Champion. I'm going to be smiling from ear to ear. It's going to be so special, Roddy.
Now you're talking, you see, because I'm going to go take Mr. America, rip his face off, and show them Hulk Hogan in all his baldness. We have something in... Now we don't.
Terry entrevista Chris Jericho sobre a luta a seguir pelo título intercontinental. Ele é interrompido por Roddy Piper e os dois discutem. Desde que o Jericho começou o Highlight Reel há algumas semanas, os dois têm trocado ofensas no Piper's Pit e no Highlight Reel.
Ah, briga de late night show.
Exatamente. Luta 4, Battle Royal pelo título intercontinental. Stone Cold Steve Austin abriu o episódio do Raw de 5 de maio dizendo que a administração de Eric Bischoff havia feito mudanças com as quais ele não concordava. Entre elas, a decisão de aposentar um dos títulos mais importantes da história da WWE, o Campeonato Intercontinental. Lembrando que em outubro, no No Mercy, o Triple H derrotou o Kane para unificar o título intercontinental com o título mundial. Austin tirou o cinturão de sua maleta e anunciou que aconteceria no Judgment Day uma Battle Royal envolvendo apenas ex-campeões pelo título vago.
Ah, não, não falou ex-campeões intercontinentais.
Não, era ex-campeões intercontinentais.
Ah, então tá errado, porque o título tá ali, cara. Hein?
Hello, ladies. Ladies, tonight is the return of one of the greatest titles of all time, the Intercontinental title. Tonight is also the return of, simply put, the greatest Triple X super stud ever, me, the Big Val Boski. The only difference between the IC title and the Big Val Boski is that while the IC title will satisfy the fantasy of just one man tonight, the Big Val Boski will be satisfying all the fantasies of all the women in Charlotte, North Carolina!
Antes da luta, Pat Patterson, primeiro campeão intercontinental, leva o cinturão até o ringue. Chief Morley, agora revertido ao Val Venis e recontratado pelo Stone Cold, faz uma promo clássica do Val Venis, do Hello, ladies. Então, basicamente é isso. Ele foi demitido e o Austin recontratou ele.
Ele como Val Venis.
Val Venis. Okay. Os participantes da luta são Val Venis, Chris Jericho, Goldust, Lance Storm, Rob Van Dam, Christian, Test, Kane e Booker T, que nunca ganhou o título, mas foi colocado na luta por Austin na semana anterior só porque precisava de alguma coisa. A luta começa com os campeões de duplas Kane e RVD indo um contra o outro. Em seguida, todos se amontoam contra Kane, mas não conseguem eliminá-lo. Ele atira Storm para fora para fazer a primeira eliminação. O grupo volta a atacar Kane, dessa vez conseguindo eliminá-lo.
É só pra mostrar que... Não, tem gente que tá muito ruim. É. Muito ruim mesmo.
Storm. Mesmo eliminado, ele retorna ao ringue e distribui chokeslams. Enquanto isso, Booker elimina Test. No que Kane deixa o ringue, Goldust elimina Val Venis. Van Damme é eliminado em seguida para o Y2J com Springboard Dropkick. Sobram duas ex-duplas em Booker e Goldust versus Christian e Jericho. Os vilões conseguem dominar Bookdust até que eles colocam Christian e Y2J nos corners, preparando os Golden Globes, que são os chutes nas bolas. O Gold acerta um chute nas bolas de cada um.
O Golden Globes é o prêmio da TV, não é?
É, o Globo de Ouro.
O Globo de Ouro, exatamente.
Booker faz o Spinaroonie e quase é eliminado por Goldust, mas consegue atirá-lo pra fora. Mas tá tudo bem, porque eles fazem um fist bump e riem e dá tudo certo. Oh, you
Goldust.
Sobram Booker, White J e Christian. Os vilões vão contra Booker, que consegue enfrentá-los. Jericho esfola o gato.
É, o Jericho é um apto.
Quando o Jericho vai fazer um lion salt em Booker T, Christian empurra pra fora do ringue, eliminando.
Ficou maneiro, né? Ficou bem feito.
Ficou. Christian tenta um dropkick em Booker, que desvia. Ele acaba acertando o árbitro. Booker consegue eliminar o Christian, mas não há o árbitro pra oficializar. Mesmo assim, a música de Booker toca. Pat Patterson tenta entrar no ringue, mas Christian intercepta, o soca e rouba o cinturão.
Será que se você é uma lenda, uma lenda não, mas um antigo lutador, assim, da época de ouro, vamos dizer assim, e você vai pro ringue, será que você sempre vai tomar uma porrada de graça? É o que parece, né?
É bem possível. As chances são que sim.
Ok.
O Christian nocauteia o Booker e joga pra fora do ringue quando o árbitro acorda às 11 minutos e 38 segundos. Novo campeão intercontinental, Christian.
Christian roubou pra caraca.
É o famoso Dust Finish, né? É o fim do Dust. Dust que fazia o... Quando ele roteirizava os bagulhos, ele fazia esse fim, que era tipo... Você dava pra plateia o herói vencendo e sendo oficializado como campeão, como vencedor, só pra a decisão ser revertida e o vilão ganhar.
Bem frustrante, né? Isso é uma paródia da vida.
Bom, faz sentido essa vitória, porque depois do Backlash, o The Rock foi embora... E o Goldberg ficou com a rivalidade contra o Christian. O Christian meio que herdou a rivalidade contra o Goldberg por causa do... Que ele virou meio que o discípulo do Rock, né? O fã número um.
É verdade, né?
Então, faz sentido ele ter apanhado bastante do Goldberg na...
Agora tem mais um motivo pra apanhar do Goldberg, então.
E coitado do Booker, né? Não consegue uma.
É, não consegue uma.
O povo gosta dele, mas, tipo, não adianta. O tempo todo o Triple H derrota ele, ele não consegue ganhar o título de consolação, nada.
É. não sei, cara, não sei o que fazer.
You know, Tori, you really shouldn't be nervous. Oh, well, thanks, Sable, but I'm actually not nervous. Well, don't you think you should be a little nervous? I mean, I've never lost a bikini contest, and... You were the only loser at the Sable Invitational. Well, you know what? Tonight, the fans are going to decide who the winner is, not Sable. Fair enough. Do you mind if I use your oil? Ooh, that feels so good. Maybe you should try some. You're gonna need all the help you can get. We'll see about that.
Nos bastidores, Sable tenta provocar Tori Wilson.
Aí começa a parte...
Começa o softcore.
Começa a parte errada do show, né?
Começa o multishow meia-noite.
É o... Como é que é? As aventuras de Manoel, né?
Concurso de biquíni. Luta 5, talvez. Sable versus Tori Wilson. No SmackDown de 1º de maio, Sable traiu e abandonou Tori Wilson durante um combate contra Nidia e Dawn Marie, deixando Tori pra perder. Na semana seguinte, Tori derrotou Dawn Marie e, após o combate, foi desafiada para uma disputa de biquíni no Judgment Day. Após ser chamada de gorda, Tori aceitou o desafio.
Ah, é. Mas isso é do podcast passado, já?
Não, é desse.
É desse?
Ela fez de novo.
Ah, fez a mesma? Ok.
Tez é o mestre de cerimônias e Lillian Garcia canta o tema de Tori em um show de silhuetas.
Quanto o King queria pagar pro Tez? Milhões?
A Lillian canta meio que tentando imitar Shakira, ou impressão minha?
Não, tentou imitar Shakira com certeza. Ela tentou até fazer o tom.
Né? E é uma entrada esquisita, né? É tipo meio que uma entrada de WrestleMania. Isso é o WrestleMania dela, o Judgment Day?
E tipo, a Lillian ficava mexendo com o público. Então, tipo, a atenção que tinha aqui pra Tori entrando, né? Desvia, ficou um bagulho meio estranho.
E não é nem a...
Não é nem a Shakira,
né? É, não é a Shakira, com certeza. Mas o tema da Tori não é tipo nem um tema bom, sabe? Não é tipo um tema que merece ser cantado.
Não.
A gente vai ver ainda no... Sabe como foi no WrestleMania, o Undertaker com o Limp Bizkit? Ou a gente vai ver se o Leme e o...
E as músicas Triple H.
As músicas Triple H. Tipo, uma música X, sabe? Eu nem sabia que tinha letra nessa música.
É. Ok. Traz uns caras pra cantar a música do Christian. Traz um coral inteiro só pra cantar o começo.
Será que já aconteceu isso?
Ah.
Eu não tenho certeza, mas você falando, parece que eu... Não sei.
Mas eu acho que já trouxeram um coral, mas acho que não é pra cantar o Christian. É a música do Christian, sabe?
Bom, por um tempo demais, nós somos transportados para um dia de testes em um strip club, com Tori e Sable dançando de biquíni até ficar desconfortável para todo mundo. A Tori usa um biquíni grande e a plateia prefere Sable. Mas é um truque! A Tori tira o biquíni grande e vai estar usando por baixo um biquíni minúsculo e Tessa declara vencedor automaticamente.
Não sei, eu acho que o biquíni da Sable ainda é melhor.
Ah, é? A Tori não sabe dançar. Não. É que tipo, a gente ficou meio desconfortável e a gente não assistiu direito.
Não, eu não sabia. Não, a parte que ela dança com o biquíni maior dela.
Sim.
Já tava bem pra caramba.
É muito desconfortável porque, assim, ela não é. Ela não sabe dançar. Assim, ela é maravilhosa, mas ela não sabe dançar. Tipo, ela não conseguiria ser uma stripper. Sabe?
Qual que é o background da Tori mesmo?
É fitness model.
Ah,
modelo
é. De... Tá certo. Não, não tem.
Na verdade, ela era só namorada do Billy Kidman.
Ah, é.
E daí viram ela e falaram. Uou, man! Que é meio que a mesma coisa que a Sable, que é a namorada do Mark Merrill, e eles olham e falam: uau!
É.
Longo demais isso, né?
Foi. Uma boa perda de tempo, né?
É longo, e aquela ereção simultânea na plateia, e a Tommy, tipo, dançando muito estranho, muito, tipo, sem ritmo, sem nada.
O Tess ainda tem que fazer piada de masturbação no
meio. Óbvio. É, bom, depois que ela declara vencedora, a Tori diz que quer ter certeza que tá tudo bem entre ela e a Sable, e a beija. O Tess cai e Jerry Lawler enlouquece.
Personagem do Pica-Pau, né?
Pica-Pau. Mas perda de tempo, né?
É assim, eu não quero defender nada, mas eu acho que o segmento que ocorreu antes, aquele lá do pirulito, parecia pior.
Não, olha... Eu, assim, eu tenho uma dificuldade em colocar num ranking, sabe? É tudo meio...
O fundo do poço é o fundo do poço, né?
É o fundo do poço. Pra mim, é muito resquício de uma era passada,
ah,
sabe?
Sim.
Só que esse resquício ainda vai durar um pouco.
Os tempos demoram pra chegar na luta livre, né?
Demoram, porque, assim, agora isso é 2017 e foi anunciado, não sei se você viu...
Eu acompanho o Cotovelo Voador, senhor. Não sei se já ouviu falar desse site, que é dessa página do Facebook.
É um bom modo de se atualizar, né?
É.
Foi anunciada a primeira Money in the Bank feminina e essa semana também a primeira árbitra feminina, né? No NXT, ou seja, na WWE desde os anos 80. A última árbitra que teve, o Vince aparentemente tentou abusar dela, rolou um processo e tal.
Cara, como assim, tá ligado?
É. Mas, então, 2017, bom ano pras mulheres. 2003, nem tanto.
Nem um pouco. Só cortando aqui, quem tá pra participar do Money Bank?
Naomi, Natália, Charlotte.
Ah, o pessoal do SmackDown.
É o pessoal do SmackDown.
Tá.
A divisão feminina do SmackDown. Então, é isso, assim, 2003 não era um bom ano.
Not a good year. Um bom ano pra invadir o Iraque. Péssimo ano.
Exatamente. É só você pensar, quais são as mulheres que aparecem nesse evento? É a Stacy,
A Tori, a Sable.
E a Lillian.
Nesse
e
evento.
A garçonete do Austin e do Bishop.
Não, mas você luta nas mulheres.
E tem outra feminina também.
Que já tem mais quatro mulheres também.
Ai, caralho, tá. Ok. A gente pode dizer que alguma delas...
Não, é obviamente que...
Ela é tratada, tipo, como uma competidora séria. Talvez estão lutando. Mas, tipo...
Em teoria, uma dos features da Sable lá, quando tava mostrando o tamanho do busto dela,
sim,
é
sim.
Que ela ganhou o título feminino uma vez.
Quem não, né?
A Tori não.
A Tori acho que ela nunca ganhou o título. Também porque ela não é montadora, na verdade, né? A gente viu lutas dela.
Ela não consegue dançar, cara. Como é que ela vai lutar? Nunca... Dançar bem é diferente de lutar, né? Mas pouco.
É ritmo, né? Tem ritmo.
Tudo tem ritmo. Até o outro livro tem ritmo.
Oh, here you get some pizza. Can't. How do you feel? Are you dizzy? I got something for you. Okay. See the pizza and the hamburger and the hot dogs, all the stuff?
I'm not feeling so good, ma'am.
I know, that's what I'm trying to tell you. If you eat more food, it'll help you absorb the alcohol.
I can't eat any more food.
Then drink more.
I can't drink anymore.
Then eat more. Yeah, okay, I got the solution. You want something to absorb the alcohol to make you feel better, right?
Yeah, I'm sick to my stomach, I'm just not feeling good. Yeah.
try a couple of these guys.
Pickles. I love pickles.
Eat pickles. Here's a more.
Ah!
Ain't good, ain't they?
Ah! Give me something to drink.
What's wrong?
Oh, my mouth is burning up.
Then drink this.
Oh!
What's wrong?
Oh, my...
Drink this.
Oh, you're killing me.
Here, let me help you. You feel better? Just looking out for you, buddy. Just looking out for you. 50-50.
A gente volta mais uma vez pro Austin e Bischoff no camarim, não é camarim, no...
É box alguma coisa?
Box,
né?
É no Skybox, que é o...
Camarote.
Camarote, que é um camarote. E o Bischoff tá passando mal por causa da cerveja e da comida. O Austin faz beber e comer pimenta e ensopa de cerveja. Ele finge que é picles, o Bischoff come e, tipo, não é pimenta.
Eu gosto que ele tem uma pizza no bolso, né?
Ele tem uma pizza no bolso.
É um bagulho meio tartarugas ninja, tá, né?
É.
Doggone what Jericho says. He's got a frozen brain from Winnipeg. Hey, and I don't...
Roddy.
What?
Don't worry about Jericho. He didn't win the Battle Royal tonight. He's not the Intercontinental Champion, not a champion like you. And you have more to concentrate on tonight.
Yeah.
Gentlemen.
Hot Rod.
Pleasure to see you. Big man.
Do you know what this means? Do you have any idea what tonight means to me? Do you have any idea how proud I am to have chosen you? Because you truly have been the chosen one, Hot Rod, for many, many years. You see, it's Hogan who took credit for putting the WWE on the map. But without Rowdy Roddy Piper, there never would have been Hulk Hogan. You want to talk ruthless aggression? You're the epitome of ruthless aggression, Hot Rod. You invented ruthless aggression. And so tonight, you're going to do for me what I know you can. You're going to set Hogan up. You're going to beat Hogan down. And then Mr. McMahon is going to come in and then reveal that this Mr. USA, this Mr. America, is really Hulk Hogan before the whole world. And I'm counting on you, Hot Rod. I know you can do this because it takes a black-hearted, cold, calculating bastard to do this for me. And I'm thanking you in advance.
Nos bastidores, Vince McMahon coloca em Roddy Piper e Shane O'Hare o peso de destruir Mr. America, para que ele possa desmascará-lo e provar que é Hulk Hogan.
Nesse segmento, você sentiu que o Rowdy ele ficou meio bolado com a ideia do Vince colocando tudo isso em cima dele, mais pro finalzinho, assim?
Acho que sim.
Um pouco, né?
Senti alguma coisa.
A expressão facial dele, um pouco.
O Roddy Piper é um mestre nisso, né?
Sim.
Então, assim, a gente pode ter percebido, mas, tipo... Pode não ter nada disso.
É, pode ser só a nossa...
E provavelmente, talvez tenha nele isso, sabe? Ele tenha decidido fazer isso, mas provavelmente os roteiristas não, sabe? Isso leva a gente pra sexta luta. Mr. America, acompanhado por Zack Gowen, versus Roddy Piper, acompanhado por Shane O'Hare. Quando era criança, Zack Gowen foi diagnosticado com câncer. E aos 8 anos, teve sua perna amputada. Isso não impediu que ele treinasse para se tornar lutador. Ele lutou algumas vezes pela TNA no começo do ano, antes de ser contratado pela WWE agora. Então ele é um lutador de uma perna só. Desde antes do Backlash, vídeos passaram a ser exibidos no SmackDown falando sobre a estreia de Mr. America. Em 1º de maio, Stephanie McMahon contou a Josh Matthews que não conhecia o Mr. America, mas o contratou às cegas para evitar que o Eric Bischoff o fizesse. Depois de sair do camarim do novo contratado, Stephanie mostrou-se preocupada. Roddy Piper apresentou o Piper's Pitch para receber o Mr. America ao SmackDown. Usando Real American de música, Hulk Hogan foi ao ringue usando uma máscara azul.
Que é uma máscara do América, logicamente.
Ao ser acusado de ser Hogan por Piper, Mr. America negou ser Hulk. Vince McMahon apareceu para ameaçar processar Hogan por quebra de contrato. e depois decidiu demitir Mr. America. O mascarado disse que isso era impossível, pois o contrato que ele assinou com Stephanie impedia demissões e suspensões.
Ok.
É o Ironclad. Com Piper e Shannon Hare, McMahon decidiu que provaria que Mr. America era Hulk Hogan, o desmascarando. Mas Hogan conseguiu derrubar os três. Lembrando que o Hogan não tá fazendo isso porque o Vince não conseguiu derrotar ele no WrestleMania. E decidiu, acho que a gente falou isso no
episódio, matar a
Hulkamania, deixando ele em casa, né? Sim. Vince confrontou Stephanie sobre a contratação de Mr. America na semana seguinte. Ela se justificou dizendo que estava disputando o contrato com Bischoff, mas informou ao pai que o contrato seria nulo caso ele provasse que Hulk Hogan e Mr. America eram a mesma pessoa. Porque eles teriam a mesma pessoa com dois contratos, né? O que faz do Hogan meio filho da puta, né?
É verdade, tá ganhando dois salários, né?
Exatamente.
Cara, é que todo mundo sabe como é o Hogan, sabe?
O Hogan é muito fácil de descobrir.
É, né? Muito fácil de descobrir, não tem como.
Com o SmackDown no Canadá, por satélite na Flórida, Hogan negou ser Mr. America. Mr. America apareceu ao vivo pra negar ser Hulk Hogan. Mas um contador de Nova Jersey, que ao assistir o primeiro WrestleMania ver Hogan, decidiu ser igual a ele, tomando vitaminas, malhando e rezando.
Ok.
Vince e Stephanie o confrontaram, com Vince tentando arrancar sua máscara. Na confusão, Vince acabou trombando e nocauteando Stephanie, que foi resgatada e carregada aos bastidores por Mr. America. Em 15 de maio, Piper exigiu enfrentar Mr. America no Judgment Day. Durante o Piper's Pitch com Mr. America, Piper e Shannon Hare atacaram Hogan, que foi defendido por um fã, que estava abanando a bandeira dos Estados Unidos no lado do ringue a noite inteira. Os dois atacaram o fã e acabaram arrancando a perna mecânica do jovem, que é Zack Gowen.
Isso é muito luta livre, né? Arrancar a perna do cara.
Antes da luta, Mr. America chama o fã com a perna mecânica, Zack Gowen, pra assistir do lado do ringue. O Hare começa ajudando Piper e atacando Hogan pelas costas do árbitro. No corner, América puxa a máscara para morder Piper, se mostrando para a plateia e depois se colocando a máscara. O Hare continua a atacar pelas costas e Piper usa o cinto de Mr. América para lhe bater. Hogan toma o cinto e acerta Piper, que prende o Sleeper Hold após a interferência de O Hare. Hogan escapa, faz o hook up, Big Boot e Vince McMahon desce a rampa. Na distração, Piper acerta as bolas de Hogan. McMahon distrai o árbitro e O Hare tenta atacar Hulk com um cano, mas acaba acertando Piper. Hogan acerta o leg drop, enquanto Gowen impede McMahon de entrar no ringue aos 4 minutos e 58 segundos. Vencedor, Mr. America! E aí, botão, hein?
Eu me senti de volta nos anos 80.
Eu não.
Ah.
Eu me senti nos anos 2000 com dois caras de 50 anos lutando.
Mas o estilo de luta é o que eu esperava, sabe?
É, então, eu acho que isso é bom, porque tipo, a gente não esperava que ia ser um clássico,
não.
A gente não esperava que ia ser uma puta luta. Não tá pelo título, não tá roubando espaço de ninguém, tá no meio do show, beleza, não faz mal pra ninguém, né?
Não.
Mas não é uma boa luta.
Não, obviamente. O que o Piper consegue fazer além de dar soquinho e socar as bolas de alguém?
Então, na verdade, ele foi sempre isso, né?
É verdade.
O estilo dele sempre foi isso.
Tá certo.
O que você achou dessa história do Mr. America? O Hulk é disfarçado pra poder continuar na WWE?
Eu acho que ele tinha que ter um disfarce mais interessante, sabe? É muito óbvio.
Você acha que tinha que ter a dúvida?
A dúvida deixa
porque, assim,
mais interessante.
Porque o negócio é uma máscara que cobre até o nariz. Então sai aquele bigodaço.
Sai o bigodão, o cabelo dele tá parecendo.
Cabelo.
E todo assim, mundo, música, todo mundo que conhece um pouco de luta livre e já viu o Hulk Hogan, reconhece o físico dele na hora.
Sim, o físico, tipo, ele não tá escondendo. Ele faz as poses, ele luta igual o Hulk Hogan, ele fala igual o Hulk Hogan, ele é o Hulk Hogan.
É.
Então a ideia, assim, não é pra esconder, é pra ficar óbvio que é ele.
Uhum.
É, e entrar nesse mundo bizarro de que, tipo, todo mundo sabe que é ele, mas ninguém consegue provar.
Sei lá.
Você acha que seria melhor se fosse escondido, se, tipo, se não desse pra perceber que era ele?
Eu acho que seria mais... A gente reconheceria provavelmente pelo moveset, não, mas acho que daria um tom mais gostoso.
Tá. Porque, assim, de qualquer maneira a gente ia saber que era ele,
sim,
né? Porque senão essa história não faria sentido. Mas acho que ele precisa, então, ser mais escondido.
Uhum.
Tipo, sabe, cortar o bigode.
Não, isso ele nunca faria.
Ele fez? Na WCW ele fez.
Ah, eu tava pensando tipo uma máscara melhor, entendeu?
Tipo, uma máscara inteira.
É, uma máscara que bloqueia...
Sabe o que ia ser foda?
Ah.
Se fosse uma máscara inteira que fecha a cara inteira, mas tivesse o desenho do bigode...
Cara, seria sensacional. Se ele fosse uma fantasia inteira de Hulk Hogan. Cara, seria muito bom.
É o Sting com a máscara do Sting na TNA.
É, nossa, cara. Puta, seria muito bom mesmo. Essa cena do Sting tirando a máscara
é muito boa, né?
É muito boa. Ah, sou eu mesmo.
Essa é a última vez que veremos Shawn O'Hare.
A gente comentou isso no último podcast.
Sim. Em junho, o Piper vai ser demitido, mas nós veremos de novo. Não posso dizer o mesmo sobre o O'Hare. Sem o Piper, ele ficará no fim do card até sofrer um acidente de moto em novembro de 2003. Depois de uma estadia no território do desenvolvimento, o O'Hare deixaria a WWE em 3 de abril de 2004. Depois de um período nas independentes da New Japan, o O'Hare deixou a luta livre em 2005 e passou a treinar kickboxing. Entre 2004 e 2006, o O'Hare participou de 4 partidas, sendo derrotado em todas por nocaute em menos de 2 minutos.
Nossa!
Ele se deu melhor no MMA, conseguindo algumas vitórias entre 2004 e 2007. Em 2009 e 2011, O'Hare teve problemas legais envolvendo agressão à sua namorada. O corpo de Sean O'Hare foi encontrado por seu pai na manhã de 9 de setembro de 2014, enforcado no balaústre da cama. Nos meses anteriores a seu suicídio, O'Hare sofria de depressão e alcoolismo. Foi revelado após sua morte que a WWE havia pago diversas internações de reabilitação de O'Hare.
Rapaz. Complicado.
Mais uma morte trágica, né? A gente falou já do Mr. Perfect, do Crash, né? Do Crash Holly. Aparentemente, nessa época, todo mundo que morre na luta livre morre jovem e morre feio. Morre, tipo, com droga, com overdose, suicídio. Se bem que, assim, o O'Hare vai morrer em 2014,
né? Tem mais uns anos.
Mas, ainda assim, os lutadores dessa época, né? Falando nisso tudo, ainda em 2002, o Piper gravou uma participação no programa Real Sports with Bryant Gumbel, na HBO. Na entrevista, sobre a morte precoce de diversos lutadores, Piper disse, abre aspas, "Todo mundo tá morto. Eles estão morrendo cedo e ninguém liga. Eles o pegam e o ferram demais." Ele também detalhou o uso de drogas no mundo da luta livre, como remédios, cocaína, analgésicos e esteroides, e admitiu o uso de todos. Piper afirmou que não gostava de luta livre, mas tinha que continuar trabalhando, pois só conseguiria dinheiro do fundo de pensão quando chegasse aos 65 anos de idade, mas ele sabia que ele nunca ia conseguir chegar na cidade. Spoiler, ele morreu com 61.
Uau, caralho, cara!
A entrevista foi gravada antes do Piper ser recontratado pela WWE para esse programa com Hogan, mas foi exibida semanas depois no Judgment Day. Quando viu a entrevista, McMahon demitiu o Roddy Piper.
Porque ele provavelmente não mencionou isso quando ele foi contratado. Exatamente.
Mas a gente vai ver o Piper de novo.
Vai, com certeza.
Não vai acabar.
Nossa, cara. É complicado, né? Você sabe. Ele literalmente tem o conhecimento das coisas que vão acontecer com ele, né?
É
muito complicado.
E assim, é foda ver, tipo, ele falando, eu odeio esse negócio, eu não gosto, mas eu tenho que fazer isso. Porque senão, é só isso que eu tenho. Por um tempo, essa também vai ser a última vez que veremos Hulk Hogan. No fim de junho, o Hogan telefonaria pro McMahon e os dois debateriam a continuação da história do Mr. America. Hogan estava infeliz com sua utilização, opinando que ele deveria ser tratado como algo especial, e não apenas mais um lutador no elenco. Meio que a ideia do part-timer, ele queria, tipo, só ser usado em atrações especiais e tal. A gota d'água pra ele foi durante as gravações do SmackDown, em um combate em que ele se aliou a Kurt Angle e Brock Lesnar. Durante a luta, a plateia gritava por Hogan, e ao invés de improvisarem e colocarem Hulk no combate, os dois continuaram a lutar como havia sido combinado antes. Ele se sentiu menosprezado por causa disso. Além disso, ele não estava satisfeito com o salário que estava recebendo e decidiu deixar a WWE. No fim dessa luta, que foi no Madison Square Garden, Hogan tirou a máscara para se despedir da plateia. Na semana seguinte, no SmackDown, o McMahon mostrou as imagens provando que Hogan era Mr. America, assim o demitindo e acabando com a história. Mas a gente vai ver o Hulk Hogan de novo.
Olá.
Então, uma luta de fins para muita gente, né?
Caraca.
E alguns fins meio trágicos, né?
Realmente, bem triste.
É a tragédia da luta livre. Nos bastidores, Stephanie McMahon encontra seu ex-marido Triple H e pede para que ele tenha cuidado na próxima luta. Eu acho que ficou um clima meio bosta, né?
Principalmente porque depois o King fala, mas será que ela queria dizer isso mesmo? Será que era essa a intenção dela?
Né? Luta 7, Triple H, defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Kevin Nash. No Raw após Backlash, Triple H foi a Eric Bischoff para conseguir ouro para Ric Flair.
Ouro.
Ele achava que o Flair merecia um título. Ele marcou Então o Bischoff marcou uma luta entre os dois e Kane e Rob Van Dam pelo título de duplas. Durante a luta, Shawn Michaels fez uma ligação dizendo que, abre aspas, ele estava no ringue, como um patinho, fecha aspas.
Pera, Shawn Michaels ligou para quem?
Kevin Nash apareceu com uma marreta e espantou o Triple H pelos bastidores.
Ah, entendi agora.
No ringue, Kane e RVD derrotaram Flair. Triple H fugiu para uma limusine e conseguiu escapar enquanto Nash destruiu os vidros.
Cara, eles devem pagar muito dinheiro em conserto de carro, né?
Né? Ou eles vão sair no ferro velho e pegam... Ferro velho não, né? Mas, sei lá. Quanto será que custa pra, tipo, alugar uma limusine?
Barato. Porque pra alugar um carro esportivo não é muito caro, né?
Então, aluga uma limusine e, tipo, quanto você vai pagar se você quebrar os vidros dela?
Não sei.
Pra uma companhia multimilionária como a WWE, talvez não seja muito, né? Acho que deve ser mais barato do que construir, pegar uma limusine e construir...
De açúcar,
né?
Talvez.
Na semana seguinte, Chris Jericho apresentou o Highlight Reel com Nash como convidado. O Y2J preparou uma armadilha, anunciando o segundo convidado, Triple H. Nash e Hunter se bateram com Nash dominando. Os dois se espancaram pelo ringue e pelos bastidores, com árbitros e agentes tentando separar. No fim, Triple H roubou um carro e fugiu.
Cara, como é que o cara consegue fazer isso, sabe? Mostrar isso. O cara é o seu campeão e tá roubando um carro, velho.
E tipo, é um crime, ele devia estar na cadeia.
E tem provas televisivas.
Foi ao vivo, tava todo mundo vivo. Mas acho que foi no Canadá, então
tudo bem. Ah, não, o cara só se desculpou e tava tudo tranquilo.
É. Em 12 de maio, Triple H e Flair interferiram na luta entre Jericho e Nash, atacando Big Daddy Cool até Shawn Michaels fazer o salvamento. Nash encerrou o Raw acertando Triple H com uma Jackknife Powerbomb.
Ah, o build-up já vem da...
É, já vem da outra semana, do outro episódio, né?
Episódio.
Nash ataca Triple H durante a entrada e os quatro acabam lutando na rampa. Com Hebner distraído com HBK e Flair, Nash e Triple H lutam fora do ringue. Com os dois no ringue, a luta começa e Triple H tenta fugir. Quando entra na luta, toma uma big boot e volta a ser dominado com slams e elbow drops. Uma ofensiva incrível.
Um clássico.
Inovadora. O Jim Cornette fala que quando o Nash e o Hall foram pra WCW, né, ele teve que treinar o Kane, né, o Glenn Jacobs, pra lutar com o fake, o diesel falso, né? Teve aquela...
Ah, sim, sim.
E daí teve que treinar, então, tipo...
Pro cara fazer menos.
Não, pro cara fazer... Pra imitar o Nash. E daí o Cornette pegou. Bom, o Cornette falava que então ele teve que pegar, tipo, fita de vídeo e assistir lutas do Kevin Nash pra listar os movimentos. E segundo ele, ele conseguiu sempre listar 5 movimentos, incluindo o jogar o cabelo pra trás.
É um cara consistente.
Sim. Triple H acerta os olhos de Nash e empurra o árbitro, que se recusa a desqualificá-lo. Nash também empurra o árbitro, que tira Nash de cima de Triple H pelos cabelos. Hebner acaba nocauteado e Triple H chuta as bolas de Nash. Eles usaram bastante o Hebner nessa luta, né?
Sim. Deve ser por isso que o Shawn Michaels abraçou ele no começo.
É, boa sorte, cara. O campeão desata a proteção do corner, mas Nash escapa do ataque e acerta um sidewalk slam. De novo, inovador. Ele faz o taunt no diesel e é vaiado. Que é aquele levanta-mão... Depois de ser jogado no corner, Nash toma um pedigree e escapa no 2. Nash escapa de outro pedigree, jogando o Triple H pra fora do ringue, e o campeão arranja. E o campeão arranja sua marreta. O árbitro impede de usar, e o Triple H lhe ataca. O sino é suado aos 7 minutos e 25 segundos, com uma desqualificação pro Triple H. Depois do sino, Nash acerta o Triple H com uma Big Boot, Snake Eyes e a Jackknife Powerbomb. Nash pega a marreta e afasta os árbitros e agentes que levavam o Triple H pros bastidores. Flair retorna, mas apanha de Nash. Até Shawn tenta impedir o ataque do Kevin, sem sucesso. Nash termina com uma powerbomb em Triple H na mesa dos comentaristas do Raw.
Sim, sem tirar nada mesmo.
Confiante. Já não tinha nada. Não sei se você percebeu.
Não tinha cerveja ali, será?
Acho que tinha, mas assim, de outras coisas, estava limpa mesmo.
Mas ele também fez. Ele fez limpo, ele jogou ele na parte que estava descoberta.
É.
See, that's exactly what I've been talking about. Finally you see Kevin Nash go out there and he says, "Wham! I'm here!" He's noticed. He's somebody. He's ready. Do you get that? Somebody's taking initiative here. Come on over here, Lenny. Use some chicken. Yeah, get over here.
Oh, my gosh. What's wrong with you? I think I've had too much to eat.
Too much to eat? What do you mean?
Yeah. I think I've had too much to eat. Damn, hot dogs, pizza. What the hell?
You ain't got jalapenos where you're from?
No.
What are you talking about? You ain't got jalapenos where you're from?
No, there's no jalapeno peppers in Minnesota. They're all Swedish. They don't eat that stuff.
That's where you're from, Minnesota?
Yeah.
You're a pretty good old fella, ain't you? You know what? Let me tell you something. You ever been to Minnesota?
No.
You never been there?
No. No.
Well, maybe we'll go sometime. There's a lot of good things come out of Minnesota. They got good hunting. They got good fishing. They got a bunch of lakes. A lot of good things come out of Minnesota. But I'll tell you something. You damn sure ain't one of them. And as a matter of fact, I think you're one sorry some bitch. What did you got to say about that?
Oh, God.
Oh. He hurled. Bishop.
What are you doing?
Oh, my God.
You okay? I'm concerned about you.
They puked on the
face. You got a bunch of Danny Driver? Let me clean you up a little bit.
No.
A gente volta mais uma vez, e acho que a última vez, pro Stone Cold e Eric Bischoff no... De novo, esse aí eu esqueci.
No camarote,
dessa vez o Bischoff tá passando mal e vomita um pouco na garçonete e um pouco na plateia embaixo do camarote.
Ele faz um rapidinho na viradinha de cabeça.
É.
Cara, esse foi o build-up da noite, né?
Foi
o maior build-up da noite.
Eu achei um pouco demais. Eu achei que foi... Não, acho que demorou muito, sabe?
Ah.
A gente voltou muitas vezes e no fim foi só uma piadinha meio tipo, ele vomita.
É, justo. Também achei um pouco...
Eu tava esperando que acontecesse alguma coisa com a garçonete.
Eu achei que ele ia
ficar... Porque é muito bonita pra ficar ali, tipo, do nada.
Eu achei que ele ia ficar bêbado e ela começar a, tipo, falar merda pros fãs.
É, alguma coisa, mas não, ele só vomitou mesmo.
É. Eu achei engraçado o quanto as pessoas estavam preocupadas quando ele cuspiu, né? Água ou cerveja neles.
Sim.
E daí o quão excitadas elas ficaram depois tirando foto.
É assim, né? Meio assim. Luta 8. Jazz, acompanhada por Theodore Long, defendendo o título feminino contra Trish Stratus, Jacqueline e Vitória, acompanhada por Steven Richards. Não tem build-up.
É.
Assim, não faz sentido nem a Jack estar aqui, porque ela não apareceu no Raw. Assim, não tem... Não tem sentido.
Ok. Então a gente só aceita.
Acho que só o build-up que eu falei um pouco mais cedo, quando eu tava falando do... Que a Trish pediu uma luta pro Bischoff. E daí a Jazz e a Vitória atacaram ela e tal.
E ela perdeu e daí ela fez o quê?
Não, foi isso. A Linda McMahon cancelou tudo, né?
Não, ela chegou e cancelou tudo. Tá certo. Já esqueci o começo do podcast.
Foi, é. Memorável. Na hora que o sino toca, Stevie Richards puxa a perna e derruba Trish, que se alia a Jack contra Vitória e Jazz. Elas conseguem expulsar as vilãs e passam a se enfrentar enquanto os comentaristas falam sobre Nash e Triple H. Não demora pra Vitória puxar Trish pra fora e eles repetirem a sequência duas dentro e duas fora, dessa vez com Jack e Jazz. Vitória joga Trish no poste e acerta um swing e sidewalk slam em Jacqueline. Jazz quebra o pin e acerta a Vitória com o Beach Clan. Ela faz o mesmo com Jack, que cai de joelhos pra não se machucar. Trish volta, mas Jess reverte seu tick-kick em um STF. Enquanto isso, Jack prende Vitória em um half-Boston Crab. Trish chega às cordas e Jess aproveita para quebrar a submissão de Jack. Ela prende Vitória em um STF, mas Trish quebra a submissão. Stratus faz uma ponte para desviar de um soco de Jess e acerta um tick-kick para um 2. Ela faz a Hurricanrana no corner em Vitória e tenta a Stratusfaction em Jess, mas é jogada para fora do ringue. Com um DDT em Jack aos 4 minutos e 48 segundos, Jess vence. Ainda campeã feminina, Jess.
Eu nunca senti que a Jazz ia perder essa luta, eu acho.
Não.
No decorrer dela.
É, não foi nada. Não foi ofensivo, mas.
Uma outra possibilidade que eu achei que podia acontecer é ter dupla desistência naquela hora que tava as duas submissões.
Sim, né? Daí seria a Jack, não, a Vitória e
a
Trish.
Não, a Vitória e a Jazz.
Não.
Não?
Não, a Jazz tava aplicando o STF na Trish. E a Jack tava aplicando o Half-Boston Crab na Vitória.
Ah, é. Não, tá certo.
Eu também pensei que podia acontecer alguma coisa ali, mas não. Não fizeram nada. E acabou a luta com o DDT.
É. Um golpe bem antigo, né?
É. Jake Roberts em 80 e tanto.
Definiu, o finisher dele.
Luta 9. Main Event. Brock Lesnar defendendo o título da WWE contra Big Show.
Não, é contra o...
E uma luta de macas. No SmackDown, após o Backlash, Brock Lesnar confrontou o Big Show sobre o ataque contra Rey Mysterio, o chamando de bully e dizendo que se ele quer fazer bullying com alguém, que tentasse com Lesnar. Show aceitou enfrentar Lesnar, mas não naquela noite. Na semana seguinte, Lesnar decidiu desafiar Big Show para o Judgment Day, em uma luta de macas. Contratados por Big Show, os Full Blood Italians atraíram e trancaram Brock Lesnar em um quarto, travando a porta com uma empilhadeira, o que manteria longe da luta entre Show e A-Train versus Elite e Chris Benoit. Carregando uma maca com os nomes de Mysterio, Benoit e Lesnar, Show derrotou Benoit, mas foi impedido de atacá-lo com a maca por Lesnar.
Ah, por isso que o Benoit tá na maca.
Exatamente. Só que, né, ele riscou o mistério, porque ele já...
Já destruiu ele, né?
Só que ele não conseguiu fazer o ataque com o Benoit, porque ele foi salvo, o Benoit foi salvo pelo Brock também. Então agora ele, tipo, já falhou.
Já falhou. O plano dele já foi...
Bom, luta de macas. Eles dizem que a última foi entre Andre the Giant e Killer Khan, em novembro de 81. Eu achei uma que era o Bob Backlund versus Sgt. Slaughter em outubro de 83, mas só achei um registro, assim, não sei se, né?
Se existiu.
Se existiu, se... Enfim.
Pode ter chovido aquela noite, né? Que molhou a maca.
É fácil, se vence colocando o oponente em uma maca e empurrando até a linha amarela no topo da rampa.
É boring, na verdade.
Né? É boring. Bom, o Big Show entra com um fracasso escrito na testa, já que ele já carrega sua marca particular com os nomes do Mistério, do Benoit e do Lesnar, falhando em
metas, né?
Ele tinha três metas. Só uma e foda-se. Ele tenta atacar Lesnar antes da luta, mas apanha. Lesnar usa a marca de Show para lhe bater e empurrar para fora do ringue. Depois, usa a maca com rodas para acertar a cabeça de Show. Big Show consegue atirar Lesnar contra as macas e no ringue acerta um choke slam. Ele coloca Brock em uma maca e acerta um leg drop. Ele consegue colocar Brock na maca, mas o campeão consegue reagir.
Esse leg drop, o Brock reagiu muito bem. Que é. Ele, eu não sei se porque a maca meio...
Uhum.
A maca funciona como se fosse uma gangorra, né?
Uhum.
Mas o corpo, a parte... debaixo do corpo dele, jogada pra cima muito...
É, ele deu um pulo, né?
Uhum.
Show, então, e acerta uma clothesline na maca e Brock quase cai de pescoço no chão. O campeão usa cabos pra enforcar Big Show e quando o gigante apaga, Brock coloca na maca.
E
Brock
coloca como é que esse cara consegue ser seu herói, tá ligado? Ele tá enforcando o cara!
É, né? Ele puxa, mas os cabos arrancam o Show da maca. Lesnar usa a estrutura do palco pra chutar Show e lhe aplicar um spear. Os dois brigam pela maca e Brock acaba pressionado contra a beirada do ringue. Show domina acertando as costas de Brock no poste e com a maca. Mas Lesnar consegue nocautear Show da beirada em cima da maca. Maca, maca, maca.
Maca, 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 arena.
Com Show desmaiado, Brock vai para os bastidores. Ele aponta pra cabeça, eu tenho um plano. Rey Mysterio aparece e acerta Big Show com 619. Brock aparece com uma empilhadeira. Enquanto o Rey distrai Show...
Não. Sem falar que o Rey Mysterio falhou miseravelmente qualquer coisa que ele fez depois desse...
É, ele fez a 619, tomou uma clothesline e quase tomou um chokeslam. Enquanto o Rey distrai Show, Brock pula da empilhadeira até metade do ringue em cima do gigante. F5. Brock rola Show até a empilhadeira e a dirige até a linha amarela aos 15 minutos e 27 segundos. Ainda campeão da WWE, Brock Lesnar. Gostamos?
Ah, ok, sabe...
Eu me diverti. Não foi muito longa. Assim, acho que se ficasse mais uns 2 minutos, o Big Show explodia de cansaço.
Com certeza.
Eu acho que ele ficou ali na maca, sabe, bro? Até o fim.
Por isso que ele ficou com a barriga pra baixo, né?
Ele ficou, ele deitou e ficou lá, tipo, até o dia seguinte.
Na verdade, ele não tava suando, ele tava babando aquela hora lá, né? Aquela goteira dele lá, impossível.
Eu tenho uns sentimentos meio mistos com isso, porque de novo é o Brock, tem, tipo, dessa vez ele tá usando a esperteza ao invés da força bruta.
É, não, o Brock é o resgate, né?
É, então, tipo, e o Brock, tipo, é o cara, ele ficou grande porque ele é um monstro que destrói tudo.
Ele devia carregar o cara, ele coloca a maca só depois da linha, daí coloca o cara na maca, sabe?
É, devia ser uma coisa assim. Ele não, mas aquele, tipo, ele apanha bastante e ele só consegue vencer porque ele usa a cabeça. Não é o Brock isso.
Não.
Então eu tenho um pouco de... A gente conversou bastante disso no último episódio, no Backlash,
uhum.
Sobre eles usando o Brock dessa maneira como um mocinho que tem problemas em derrotar o John Cena, por exemplo. Então acho que aqui continua essa coisa de... Eles não sabem muito bem como
tem
usar
problema,
o Brock.
Tem, né? Problema em derrotar o Big Show, o cara que ele já ganhou antes, sabe?
E ganhou em segundo... Lembra? A última vez foi quanto? A luta da noite que você colocou?
Foi 4 minutos e pouco, não foi?
É, 4, 5 minutos.
É, então...
E aqueles foram 15 e... Luta de maca não é a luta mais brutal do mundo.
Não.
Não é, tipo, é uma maca, cara. Não dói tanto, eu acho.
Você, faz mais sentido se você tem, sei lá, submissões que você, tipo, imobiliza o cara fica, tipo, todo quebradinho assim, você coloca ele na maca, mais fácil.
É.
Sei lá.
Isso, a gente vê o Brock força bruta aqui, ele usando a cabeça e tendo que usar cabo pra enforcar o Big Show.
Nossa, mas aquela hora que ele empurrou o carro e o Big Show caiu por causa do cabo no pescoço foi meio... necessário, né?
Foi um pouco.
Acho que essa é a punição divina do Big Show por ele ter matado o Rey Mysterio no último episódio.
É possível. Acabou. Judgment Day de 2003 tá nos livros, Thiagão. O que você achou desse pay-per-view?
Todo ano a gente tem um dia do julgamento final, né?
Sim. Tudo na capa.
Tudo na capa e nunca acaba bem, né?
É.
Oh, cara, é um show passável.
Muito.
A galera tá cansada. Nem que tá cansado, cara.
Uhum.
Não sabe o que fazer. O roteirista tá cansado, o lutador tá cansado. O fã não sei se tá cansado. Deve estar cansado.
Assim, pra maior parte da noite eu acho que eles ficaram meio ok. Assim, eles ficaram felizes com o Flair, acho que com a powerbomb do Kevin Nash na mesa dos comentaristas. Boa parte dessa luta do Brock com o show, acho que eles ficaram animados. E com o cuspe de...
De cerveja.
Não, do Tajiri. É, ah, também.
Do Tajiri, verdade.
Os cuspes do Tajiri e do Bishop, acho que o pessoal ficou animado.
Eu acho, mas, que, fora isso, a plateia tava boa. Eu acho que o pessoal tava querendo se divertir de qualquer jeito.
Eu acho que eles estavam querendo se divertir de qualquer jeito. E foi uma pena que eles não tiveram nada de muita qualidade pra se divertir. É. Porque eu acho que essa plateia podia ser muito melhor. Se eles ficaram animados tirando foto do Bishop vomitando,
imagina.
Se eles tivessem uma puta luta, eles iam enlouquecer.
O cara tem a camisa até hoje do bagulho.
É. Mas não é uma puta luta. Não tem uma luta incrível nesse pay-per-view.
É, nada sai do ordinário.
Então eu acho que é medíocre, assim. É. Não medíocre no sentido de ruim, mas medíocre de médio. Muita coisa que tem nesse pay-per-view passava no SmackDown ou no Raw tranquilo, assim.
Dá colocar no mês aí você distribuir as lutas.
Sim, as duas primeiras lutas da noite, que é duas lutas de duplas, uma da La Resistance e outra do... A primeira luta que foi do Cena com o FBI.
Aí,
e, tipo, não é luta de pay-per-view, nenhuma das lutas de pay-per-view. A Tori e a Sable, não precisa estar no pay-per-view aquilo.
Não precisa, mas vai estar, né?
Exatamente. O Nash contra o Triple H, eu acho que eles tiveram a decência de manter curto, pelo menos, né?
Sim, sim.
Porque assim, podia. Eu falei pra você quando a gente tava assistindo que ia
ter 35 minutos. Eu chorei.
E você acreditou?
Eu chorei um pouco. Claro,
porque é muito possível que eles fossem dar 35 minutos pra Triple H contra Kevin Nash.
Porque tava tudo muito rápido até.
Sim, todos os outros curtos.
Foi um pay-per-view curto.
Ele, assim, no total ele dá 2h45, assim.
Que é um padrão.
É um padrão. Mas as lutas em si são curtas. A gente vê um monte de luta de 4 minutos.
Eu acho que é porque, principalmente os segmentos de camarote, eles vão acumulando, eles vão dando, tipo, muito tempo, né?
É. Então, acho que se somar os segmentos do camarote do Bishop e do Austin, dá uma luta curta. E daí você pega meio evento e tem 15 minutos.
Que é até curto pro meu
curto. Acho que a luta de abertura da semana passada, do passado
foi isso, mais ou menos isso, sim.
Então, é meio estranho esse pay-per-view, meio tudo meio... Acho que a gente falou isso no começo do episódio. Parece tudo meio reciclado, meio... Nada de novo, assim, nada de sensacional, nada de incrível.
Então, eu acho que também deve levar em consideração, foram 3 meses desde 3 meses. Errei de novo. Percebe que no começo eu falei 3 meses, agora eu falei 3 meses, não, 3 semanas.
É.
Os caras não tiveram tanto tempo.
Não tiveram tanto tempo. Assim, eu acho que vale a pena que eles... Eu acho que eles demoraram, mas eles ajustaram algumas coisas. Então, Steiner não estando no main event, eles ajustaram. A duração de Nash contra Triple H tinha tudo pra ser enorme, eles mantiveram com 7 minutos. Eu acho assim que...
Em alguns pontos
eles ajustaram, mas não, o ponto é, não tem nada de interessante nesse pay-per-view. Ele é bem passável e não tem Goldberg, nem Goldberg nesse pay-per-view.
É verdade, não? E ele só vai ficar por um ano, caralho.
Exatamente.
E aí?
Ele vai ficar até abril. De 2004, né? Abril de 2004. Aqui a gente tá em junho, quase junho de... É junho já? Acho que não.
É, eles perderam 3 semanas aí, graça.
É. Bom, então é isso, né? Luta da noite, Thiago. Agora eu te peguei.
eu nem me dei o luxo de pensar.
Pra mim fica muito claro que tá entre o main event, Brock Lesnar contra Big Show, ou a luta de escadas.
É, não tem como correr esse escopo, não. Sei lá, é difícil.
Pra mim, a luta da noite é o main event. Lesnar contra Big Show. Eu acho que não é a melhor luta deles. Ou talvez seja. Não sei. É a melhor luta do Big Show contra Brock Lesnar?
Eu ainda gosto mais daquela luta que é mais segmento do que...
Sim. Eu gosto dessa luta. Não acho ruim, assim. Não acho...
Eu acho que eu posso ir com o main event porque o main event eu não senti teve erros. Porque a luta escada teve alguns erros.
Sim.
E foi um pouco mais truncada. Mas é mais dá por dar, sabe?
Ah, é,
por
já mim, que escolher.
Por mim, fica parado aí, já.
É, eu acho que entre as duas que a gente teve essa noite, o main event é o melhor, assim. Já pensou se eles tivessem colocado o Nash com o Triple H no main event? Acho que funcionava?
Pra alguém ia funcionar.
Né? Time to play the game!
Põe a música dele tocando por 5 minutos pra
cortar. O Judgment Day de 2003 teve uma taxa de 0.62, cerca de 315 mil compras, o que é 30 mil a menos que o Backlash e 58 mil a menos que o Judgment Day do ano anterior, que teve o main event de Hulk Hogan derrotando o Undertaker pelo título da WWE. A queda do Backlash pro Judgment Day do ano passado foi de 27 mil, ou seja, praticamente a mesma coisa. Então, arrecadou menos, mas a queda entre os dois tá igual.
Olha, cara, arrecadou menos, mas eu acho que o card tá muito mais barato dessa vez.
É. Faz sentido, né?
É.
Bom, então é isso, tá praticamente a mesma coisa. No próximo episódio, nós vamos voltar pra Inglaterra, para o Insurrection de 2003, o último Insurrection da história. Teremos uma reunião dos Dudleys, Scott Steiner em ação e Triple H vs Kevin Nash. Pelo que eu falei agora, parece excitante, né?
Sabe, Triple H vs Kevin Nash parece aquele filme que fica no cinema por 2 meses direto.
Exatamente.
Você volta lá e ainda tá passando esse filme.
É exatamente isso, cara. Pra não perder esse episódio e os anteriores, você tem que acessar cotovelovador.com.br e também pode mandar um e-mail pra gente em cotovelovador@gmail.com.
Você pode seguir a gente no Twitter, no @cotovelovador, se você quiser algumas notícias do que está acontecendo, algumas pequenas coberturas da luta livre atual, ou pequenos snippets futuros, teasers do nosso mundo da Ruthless Aggression Era, você pode ir no facebook.com/cotovelovador.
Exatamente. Eu deixo vocês então com um clássico do rap, Macho Man Randy Savage, em comemoração agora à saída de Hulk Hogan, a faixa Be a Man, da carreira de Randy Savage como rapper, em que ele faz uma música dedicada a Hulk Hogan. Então, fico com essa. Até a próxima, gente.
Falou! A real big punk.